Hier soir c'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour la physique. J'ai toujours le...
Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João. Bom, como vocês devem ter percebido, eu tô sozinho aqui. E esse programa deu uma atrasada, né? O Locador do Trash deu uma atrasada semana passada, não saiu o episódio por conta que tivemos alguns problemas de agenda, né, dos nossos participantes aqui. E ficou difícil de todo mundo se reunir, mandar até áudio, né, por conta das correrias que acontece, né, todo mundo tem trabalho aí, né, tem nossa vida pessoal e demanda tempo, né, mas, né, pra não deixar vocês na mão e tal, cada um, né, fez uma gravação aí pelo WhatsApp e tal, e comentando uns filmes especiais, que é o que, né? A gente gravou a segunda parte dos filmes do New French Extreme, né? Ou filmes franceses extremos, né? Que essa foi uma sugestão de pauta da Isa, né? Que ela é fã aí de filmes, né, de franceses extremos, mas ela também, por conta do trabalho aí, que ela mais do que nunca está correndo aí com os projetos dela, ela não conseguiu participar, mas a gente dedica esse programa a ela aí, que sugeriu. Essa é a segunda parte, né, lembrando que a gente tem a primeira parte aí dos filmes aí que a gente gravou, que saiu, acho que um tempo até que a gente gravou aí, que a gente até falou de alguns filmes aí um pouco mais famosinhos, né, do New French, né, Extremes. Eu lembro que a gente comentou, né, do Irreversível, do Gaspar Noé, A Fronteira também, que eu lembro que foi uma sugestão da Isa, até do Javier Gens. Depois a gente gravou sobre Alta Tensão, né, que é um filme que eu odeio, né, que a gente comentou. O Mártires também, que eu lembro que foi até o falecido Jorge que comentou e tal, que foi um filme que eu assisti e amei, né, esse filme. O Livid também, que eu acho que eu comentei desse filme aí, que é o do Alexandre Baustile e tal, que é um filme bem legal. A Invasora também, que é um filmaço também, que eu achei bem legal, que é do mesma dupla, né? E Minha Pele, que comentaram, acho que foi a Isa também que comentou, mas eu não assisti ainda. O Homem das Sombras, que foi daquelas sugestões extras, né, do Pascal Laugier também, que daí foi a fase que ele já estava nos Estados Unidos também, que é um filmaço muito bom. E o Ghostland, né, que também do Pascal Laugier, que está disponível até na Amazon Prime, né, que lembro que eu comentei desse filme aí, né, para assistir aí de sugestão, né. Mas o, né, nessa nova nessa nova aquisição que a gente trouxe aí da parte 2, né, a gente gravou aqui. E a gente sugeriu alguns filmes, né, para o pessoal trazer e comentar, né? A gente pesquisou algumas coisas relacionadas ao New French, né? A gente viu que se legal até, né, que a Isa, até, né, que fez a pesquisa, resgatou uns filmes mais antigos, né? E ele pegou muita coisa, sei lá, que o cinema, né, francês resgatava, aquele cinema de rua, né, da Nouvelle Vague, né, do que o que até o próprio Godard fazia, né, o Polanski também fazia, né, então, tipo, de sair na rua, filmar, de, tipo, faça você mesmo e tal, misturar sexo, né, que a gente vê até nos filmes do Gaspar Noé, aquela coisa maluca, né, tem umas coisas, sei lá, influência até do Pasolini com o Cronenberg, umas coisas malucas e tal, e sair nesses filmes do New French, né, e é umas coisas bem bizarras, né, eu acho que a maioria dos filmes aqui que a gente separou tem um quê de crítica social, principalmente quando você vai pegar, né, por exemplo, o que a gente separou aqui, né, os filmes do Michael Haneke, né, que tem essas críticas sociais aí, né, tipo Cachê, que é um filme de 2005 dele, tem uma crítica social com imigrantes e tal, muito foda. O próprio Sozinho Contra Todos, né, que a gente separou aqui, do Gaspar Noé, também tem uma crítica também muito forte contra a imigração de árabes na França e tal, né, isso em 98 e tal, que o filme foi feito, então é um filme muito, muito bom. Vale muito a pena aqui. Mas beleza. Bom, sem mais delongas, vou falar de dois filmes aqui, né? Depois vou passar o áudio aqui pro Kaique e pra Dani comentar. Mas os filmes que eu vou dizer, né? O primeiro é o Sozinho Contra Todos, né? Do Gaspar Noé. que é um filme assim que ele perdurou na lista de muita gente entre os filmes mais polêmicos, né? É, eu confesso que eu não sou muito fã do Gaspar Noé, né? Eu assisti alguns filmes dele, eu assisti o Irreversível, eu assisti o Clímax, né? O último, penúltimo filme dele e tal. Eu assisti aqueles curtas que ele fez lá, né? Tipo, meio pornô e tal. Achei interessante algumas coisas, mas não sou muito fã dele, não. Tem algumas coisas que eu curto, achei a estética dele meio ruim e tal, não sou muito fãzão dele, não. Mas esse aqui eu achei um filme bem maluco, assim, né? Não sei se é porque foi o primeiro filme dele, ele tava não é o primeiro, né? Mas acho que um dos primeiros estava tentando achar ainda a essência dele, mas é aquela coisa de explosão, aquela coisa de tipo, deixar você inquieto. Até eu entendo isso dele, né? Tipo, que é um cara perturbado, né? Que é o Felipe Narron, que é um puta de um ator, né? Até ele tá no Alta Tensão, né? Aquele assassino lá que aparece. Mas é um puta de um ator, o Felipe Narron. É um ator tenso, ator dramático, sabe? Aqueles olhão azul dele, dramático, um puta de um ator. E ele, tipo assim, ele é um cara que ele perde, né, o açougue dele por conta das merdas que ele fez, né, na vida anterior dele. E ele se casa novamente, ele vive uma vida infeliz e, tipo, só vai acontecendo bosta na vida dele, basicamente, né. Ele engravida uma mulher que é dona de um café. Eles vão pra uma outra cidade, saem de Paris, eles vão pra uma outra cidade, ele odeia a esposa dele, ele vai pra um trabalho que ele não gosta, né, que ele se sente humilhado lá, daí ele volta pra casa, ele, tipo, começa a socar a esposa dele, né, grávida, e tipo, nisso vai umas coisas muito malucas, que daí ele decide que ele quer se vingar de muita gente que humilhou ele na vida, né, quando ele tá na bosta, assim, né. Então, tipo, ele começa a querer, tipo, limpar Paris, limpar a França, basicamente. Tipo, contra gays, contra árabes, contra alta burguesia e tal. É um filme, assim, interessante nesse ponto, assim, tipo, de você ver a mente dessa galera, principalmente meio que em céu, assim, sabe? De fazer justiça pelas próprias mãos e tal. Que eles se acham os caras detentores dos direitos e tal, né? Mas, na verdade, são só uns caras frustrados, né? Que não conseguem ter uma vida, assim, sabe? De aceitar, sei lá, que precisa de ajuda, que precisa, sabe, ser um pouco mais humilde, assim, sabe? Enfim. Mas é um filme interessante mesmo, né? Só a estética mesmo que o Gaspar Noé coloca que deixa a desejar, sabe? Tipo, ficar 5 minutos pulando o letreiro na tela, de ficar uns sons assim, acompanhando com a fala dele, de tiro, de explosão, sabe? Deixa muito assim, estranho, sabe? Você perde o foco, sabe? É muito, muito ruim, assim, achei meio ruim. Mas é um filme muito interessante, assim, vale muito a pena, Sozinho Contra Todos. Um outro filme também que tava na lista aqui, que a Isa separou, que vale muito a pena assistir, que esse sim achei maluco, achei estranho, mas no final não levou a lugar nenhum, que é o Calvário, de 2004. Esse filme é... Como posso descrever o Calvário, né? É assim, é um cara, né? Que ele é um artista, tipo um viajante, assim. Que ele faz shows, né? Itinerários e tal. Meio que em asilos, casas de shows e tal. É um cara... um viajante, assim, né? Daí, na noite antes do Natal, ele é contratado pra fazer uma viagem, né? Pra uma outra cidade vizinha e tal, na França. Daí, ele tá fazendo essa viagem. Daí, no meio da noite, ele se perde... E ele cai num vilarejo. Daí tá chovendo e tal. Daí do nada ele encontra, tipo, um cara, né, no meio da pista, que ele tá procurando, assim, um cachorro dele. Ele se assusta, assim, no primeiro momento, né? Ele acha estranho. Depois ele fala o seguinte, né? Ele fala assim: eu vi uma placa falando que tem um hotel aqui. Será que você pode indicar pra mim onde fica esse hotel e tal? E o cara fala assim: eu indico, mas você me ajuda a procurar meu cachorro e tal, né? Daí beleza. Passa um tempo, os dois não conseguem achar onde está esse bendito desse cachorro e o cara vai para essa pousada e tal, né? Daí dá um outro dia, ele acorda de manhã, ele tá Ele tá, tipo, o cara tá dormindo, daí ele só vê de relance ali no quarto dele, tipo uma tipo um tratorzinho, sabe, de agropecuário, trazendo o furgão dele, né, pra dentro dessa fazenda, assim, né. E aí começa meio que uma loucura, né, daí a gente entra, basicamente é apresentado pra dois personagens, né, um que é o Bartel, né, que é vivido pelo Jack Barrow, que é também, eu nunca vi esse ator, na verdade, mas amei ele, eu achei um excelente ator, assim, tipo, de dramatização e tal, o cara perturbado, você vê que ele já é meio perturbado e tal, né? Mas esse Bartel vira amigo, né, do Mark, né, que é esse artista, assim. E ele começa a falar assim, não, vou te ajudar e tal, a gente vai conseguir, só que eu preciso de certas peças e tal. Daí ele fica falando no telefone que ele precisa de certas peças, né, pra essa pessoa, né, pra esse mecânico que nunca aparece. Daí a certo momento o Mark fala assim, ah, eu vou dar uma volta aqui pra desaparecer, pra dar uma, pra, sei lá, me conectar com a natureza, né. Daí o Bartel fala assim, ah, só não vá pro vilarejo aqui, tá, porque as pessoas não são igual a gente, tá. Daí ele fala assim, não, tudo bem, né. Daí até acho estranho porque o cara fala várias vezes repetidas, né, não vá, não vá, não vá, né. Aí beleza. Daí quando ele chega, assim, ele vê que os caras estão meio que estuprando uma porca, né. Já vem com esse choque na cabeça. E o cara sai correndo, né. Daí você vê que tipo, é um caminho sem volta, umas coisas assim malucas, né, que vai acontecendo. E aos poucos, assim, o Bartel vai dando voltas e voltas o Mark, do tipo, ele não consegue consertar o furgão dele, ele invade o furgão dele que estava fechado, começa a mexer nas coisas do Mark e começa, sei lá, a ter um comportamento meio estranho. Até que no final, já dando um spoiler, ele meio que bate no Mark e muda o comportamento dele e começa a tratar o Mark, né, tipo, rapta ele, né, começa a tratar o Mark como se fosse a ex-esposa dele que fugiu. E tipo, raspa a cabeça dele, coloca uma saia nele e vira essa coisa maluca. Sabe, tipo, não tem um porquê nem nada, simplesmente é isso. Fala, você é minha esposa agora e é isso. Simplesmente você aceita essa ideia. É a esposa dele e do nada é isso. Daí tem uma cena muito tensa que realmente, sei lá, você precisa assistir de novo e de novo pra entender o porquê disso. Que é quando o Bartel vai, tipo, até a cidade e ele fala assim, ele entra lá num bar, né, que só tem homens, não tem mulheres, só tem homens nessa cidade. Ele fala assim, me dá uma cerveja. Daí todo mundo fica olhando pra ele e tal, né, ele tá armado. E as pessoas, ele fala assim, agora eu tô com uma esposa, não quero vocês aqui perto dela aqui de novo, tá? Não quero vocês aqui. E fica nisso. Daí numa outra cena, tipo, as pessoas lá da cidade começam a voltar lá pra aquela fazenda pra ver a mulher. E todos enxergam o Mark como uma mulher mesmo. Porque ele tá usando saia, ou pode ser porque realmente ele falou que é uma mulher. Mas é uma doideira sem tamanho. Rola até uma cena de estupro masculino, que é horrível de se ver, sei lá, em certo momento você vê que é só tentativa, mas ao mesmo tempo é ruim, sabe, tipo, você fica incomodado, é umas coisas assim pra incomodar, sabe. O diretor do filme é o Fabrice Duels, eu realmente não conheço nada que ele fez anteriormente, mas eu achei um filme bem corajoso em vários momentos, mas é um filme que você precisa ver e rever várias vezes para você entender o contexto dele, porque é um filme muito, muito, sei lá, como posso dizer, pegar nos mínimos detalhes, sabe, porque é complexo. Enfim. Vou passar então a vez aqui para a Dani, depois para o Kaique comentar. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Desculpem realmente por esse formato aqui, porque foi difícil a gente conseguir se ali para a gente gravar, tá? Mas os próximos aí acho que a gente já volta para nossa programação normal, beleza? Obrigado aí novamente.
Oi, eu sou a Dani B. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para falar de New French Extreme. Confesso que não sou muito conhecedora, mas graças aos meus amiguinhos aqui do podcast, a gente vai conhecendo melhor esse estilo, conhecendo mais alguns filmes. E, enfim, para esse episódio, eu acabei escolhendo o filme Eles, que é um filme de 2006. Foi a Isa que indicou aqui pra gente. Nunca tinha visto esse filme, apesar de ser um estilo de filme que eu gosto bastante, assim, por questão de ser um estilo que realmente me dá medo, né, que é essa coisa de invasão domiciliar e tal. Como eu falei, ele é um filme de 2006, e aí ele conta a história desse casal, que eles moram, tipo, numa casa afastada, assim, um lugarzinho bem tranquilinho. E aí, um certo dia, eles ouvem um barulho, e aí eles começam a ser atacados dentro de casa. E o filme basicamente é isso, né? Aquela história que a gente já conhece, que tem, tipo, alguém ou alguma coisa dentro da casa deles tentando atacar eles, e você fica naquele suspense de saber o porquê, quem que é, por que isso tá acontecendo. E não tem muita explicação. Não vou falar muito pra não dar spoiler, porque eu acho que a graça do filme é você não entender o que está acontecendo. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que esse filme foi baseado em fatos reais, né? Esse caso aconteceu com um casal lá da Romênia, que é um país que tem muitas histórias estranhas e que eles acreditam em muitas coisas sobrenaturais, mas o filme não deixa muito claro. Assim como aconteceu no caso real, se foi algo realmente sobrenatural ou se foi algo só de humanos que estão perturbados da cabeça. Mas enfim, uma coisa que eu gostei bastante é que eu acho que, apesar de ser uma história que a gente já viu em muitos outros filmes, que inclusive ele lembra bastante, assim, acho que é impossível você assistir e não lembrar daquele filme, tipo, Os Estranhos, acho que foi o que eu mais lembrei, assim, quando assisti, né, aquele com a Liv Tyler. Ou Eden Lake também, que tem esse lance de você estar num lugar calmo e ser surpreendido. Tipo, é muito parecido com esses outros filmes. Mas o que me chamou a atenção aqui foi a questão, acho que, do uso da filmagem, assim, das câmeras. Deles irem introduzindo a gente no cenário, de ter um flashback um pouco antes pra gente conhecer quem é essa família, quem são essas pessoas, pra depois o suspense começar a acontecer, assim. A cena inicial do filme é incrível, é muito tensa, não vou contar pra não estragar a emoção, mas eu acho, assim, o jeito que eles vão mostrando as coisas acontecendo, assim, focando muito nos detalhes, no silêncio, nos detalhes da casa, assim. Então é realmente um filme que consegue trabalhar muito essa questão do susto, da tensão, de não saber de onde vai vir o próximo susto, o próximo ataque. Consegue utilizar muito bem esse lance, assim, do silêncio e do ataque repentino, do susto repentino. E aquele lance que eu já falei aqui várias vezes em outros, comentando sobre outros filmes, outros episódios, de você ter medo de estar na sua casa, que teoricamente é pra ser um lugar seguro. E se aí no filme, enfim, nessa situação, acaba se tornando um pesadelo. Então acho que o filme trabalha bem isso. E é um filme, assim, bem tenso, não é aquele terror visual, é uma coisa, assim, bem psicológica mesmo. O suspense dele é muito forte. E a única coisa, assim, que talvez estranhe pra quem não assistiu é porque ele é eu achei o visual dele, assim, bem datado. Ele é bem aquele filme esverdeado de início dos anos 2000, assim. Então talvez algumas coisas não funcionem tão bem mais, mas acho que ele consegue cumprir o papel dele, assim. Eu achei o filme muito bom, me surpreendeu bastante. E acho que é o tipo de filme que deixa você bem tenso depois, assim. Você fica pensando, relembrando as cenas. Eu acho que ele consegue despertar os sentimentos necessários. E ele é um filme, por ele ser curto, assim, ele é muito pequenininho mesmo, ele tem menos de... Acho que ele não chega nem até uma hora e meia. Ele acaba sendo mais direto, assim. Então não é um filme que fica enrolando muito em questão da história, então ele já vem, já mostra, as coisas já acontecem, Isso me ganhou bastante também. Apesar de, como eu falei, ele não se explicar muito, assim, as coisas ficarem muito sucintas, acho que ele consegue passar bem ali o recado. Enfim, foi um filme que eu gostei bastante. E pra quem não... pra quem quiser assistir, nunca tiver visto, tiver ficado interessado, procure na internet, porque ele não tem dos streamings. Mas você consegue achar ele fácil, é um filme que fez bastante sucesso. Com certeza quem gosta desse estilo de filme, de invasão domiciliar, vai curtir bastante. Eu amei. 5 estrelas.
Fala pessoal do Locadora do Trash, eu sou o Kaique. E o filme que eu trouxe hoje é o Baby Blood, de 1990, que é dirigido pelo Alan Rubach e estrelado pela Emmanuelle Escurro, que é um filme que, se você for atrás e descobrir mais sobre ele, você vê que ele é muitas vezes apontado como um filme, um proto New French Extremity. Então, tipo, ele teria vindo... Por causa mesmo do ano, que foi 1990, ele teria vindo na vanguarda de todo o movimento que a gente conheceria mais por causa da Invasora ou de Mártires. O filme, se você não for assistir o filme com essa ideia de ele ser um proto New French Extremity, você pode estranhar um pouco. Bom, primeiro começar da sinopse. O filme, ele conta a história da Bianca. A Bianca, ela é uma mulher que trabalha num circo e que, em devido momento, ela acaba tendo um monstro, um ser que a gente não tem uma visão muito, muito nítida dele ao longo do filme. Ele acaba entrando na Bianca, pois esse monstro, ele tem o sonho de nascer. Ele veio para a Terra e ele não teve essa possibilidade, ele já veio pronto. Então ele quer ter a experiência do nascimento, então ele entra na Bianca para que ela gere ele, como se fosse um bebê dela. E por causa disso, ela foge do circo e vai viver em Paris. Só que o bebê, para ele se desenvolver, ele precisa de sangue humano. Então ele obriga a Bianca a cometer uma série de assassinatos em Paris, matando homens que ela conhece nas noites de Paris. E isso vai dar uma sequência, uma série de assassinatos. E você vai acompanhando até o desenvolvimento da personagem, da Bianca como personagem. Então, o que eu mais estranhei no filme é... Porque quando você vai assistir sabendo que ele é dessa safra do New French Extremity, você tem uma total surpresa. Porque esse filme nada, em nada se parece com o que a gente está habituado com esse subgênero. Porque o filme, primeiro que o filme, se ninguém me dissesse, se você passasse uma das cenas do filme, eu diria muito que ele... seria uma cena do Fome Animal, porque ele tem a mesma granulação, ele tem o mesmo... E o filme, dependendo da versão que você encontrar, ele vai ser dublado também. Então você tem essa similaridade com o Fome Animal do Peter Jackson. Então você já vê um caráter meio que de trecheira no filme. E isso vai se confirmando ao longo de toda a história, porque os efeitos não são efeitos tão realistas quanto você espera de um filme da New French. Os diálogos são diálogos muito curtos, muito rasos. São direto ao ponto, mas você está acostumado com o desenvolvimento da situação, do personagem, e não é isso que você vai ter aqui nesse filme. E fora que toda a ambientação, uma ambientação muito... não muito vista nos filmes da New French Extremity. Por exemplo, você tem cenários que evocam uma coisa mais gótica. Quando no primeiro apartamento que a Bianca se instala em Paris, tem um cenário como se fosse aparecer o Hellraiser em qualquer momento. É um cenário sujo, macabro, escuro, que do nada começa uma tempestade, aí raios iluminam o local. Então ele sai um pouco de todo o padrão do subgênero. A sensação que eu tenho ao assistir o filme é como se fosse, se você pegasse um filme mudo dos anos 20 e você o adaptasse para os dias de hoje, só que com o mesmo diálogo. Assim, nos filmes mudos, os diálogos eles são certeiros, eles são bem curtos, eles vão direto ao ponto e você não tem um desenvolvimento muito demorado. E Baby Blood é isso. Você vai do ponto A para o ponto B, do ponto C para o ponto D em instantes. Tudo acontece muito rápido. Se você piscar, a Bianca já está numa outra situação com outros personagens. E isso pode estranhar um pouco a pessoa que for assistir o filme, se ela for com o intuito de assistir um filme da New French. Agora, se você for assistir um filme que você tem uma ligeira noção que pode se encaixar no subgênero do trash, aí vai ser um prato cheio. Pra mim foi um prato cheio, porque eu adoro trash. Meu filme favorito de terror da vida é Evil Dead, e Baby Blood ele tá muito nesse quesito. O que pode aproximar ele do New French seria a mesma violência, que é uma violência que está presente no filme todo, só que ela, por ser muito exagerada e pelos efeitos não serem tão realistas, pode dar aquela estranheza, mas tá lá a violência. O sexo, ele é presente, mas ele não é tão forte, tão realista. Você vai ter personagens não muito, muito caricatos, não muito realistas. E isso é estranho para alguém de primeira viagem que for assistir o filme, mas condiz muito com a proposta do filme, que é aí que entra o lado bom do filme, que eu acho que é a proposta, pois toda a história que a Bianca passa desde antes dela ter sido invadida por esse ser até o momento que ela vai parir esse ser, tudo isso condiz com uma simbologia às violências sofridas pelas mulheres. Desde o começo, a Bianca ela sofre abuso físico e psicológico do parceiro dela no circo, tanto que uma das coisas que mais motiva ela ao perceber que está grávida, e ela não dá, nem, pelo menos no filme, não transparece que ela não acha que o filho seja dela. Assim, por mais que ela tenha engordado muito, num tempo muito brusco, muito rápido, mesmo assim não dá, a gente não consegue identificar se ela tem certeza que aquele bebê é dela ou não. Mas a partir do momento que ela descobre que está grávida, ela foge do circo para fugir desse esquema de abuso. Ela vai para Paris e ela encontra, desde o momento que ela sai do circo até o momento final, os finais do filme, ela só encontra boy lixo. Ela só encontra homens que querem se aproveitar dela, porque ela é uma mulher muito bonita, ela é muito sensual e dá a parecer que ela é um pouco ingênua, apesar de não ser, e isso vai ficando muito mais forte com o passar do tempo. Então, sempre que ela encontra um homem, esse homem quer abusar dela, quer se aproveitar dela, e os assassinatos é um tipo de revanche. É como se a presa, desde o momento do filme, se tornasse o predador, e acho muito legal toda essa construção da personagem, da relação da personagem com a criatura, da relação da personagem com os homens que queriam transformar ela em vítima, mas no final o jogo acaba revertendo. O filme ele é muito inteligente de trabalhar, mesmo que seja por um trash, um filme totalmente nonsense, ele trabalha essa questão dos papéis da mulher numa sociedade, principalmente numa sociedade parisiense, de você só ter dois papéis, ou você é a puta ou você é a mãe. E contrasta muito com essa questão da vida da Bianca, porque ela não quer ser nenhum nem outro, ou ela quer ser os dois ao mesmo tempo. Então, eu acho que faz um papel muito interessante nessa construção de personagem, mesmo sendo no filme, não digo surreal, mas um pouco, não, ele é nonsense, e muitas vezes não dá pra se levar a sério, porque os efeitos e as falas, principalmente se você assistir o filme dublado, porque ele tem uma dublagem em inglês, que ele vai intercalando com o francês, então fica uma coisa muito estranha, mas ele consegue passar essa mensagem, e é um filme muito bom por causa disso. E eu acho que ele é esse proto New French Extreme porque ele vai abordar assuntos que mais pra frente vão ter, lógico, um viés parecido, semelhante, questões importantes da sociedade francesa, principalmente, só que com uma narrativa completamente diferente, mais divertida, não tanto realista, sabe? Seria um filme, para ser péssimo, mas seria um filme da Marvel dentro de centenas de filmes da DC, assim. É um filme totalmente colorido, totalmente divertido, frente a outros sombrios e realistas que virão a seguir. Então, minha dica é que vá, assim, sabendo que você vai ter uma experiência completamente diferente dos filmes que foram dados como dicas nessa lista, na lista do New French anterior. Ele vai ser um filme mais voltado pro trash, mais voltado... Você vai ter a impressão de que você tá assistindo Fome Animal, que você tá assistindo Zombies, você tá assistindo algum filme clássico da trash dos anos 80 e 90. Então, vá assim, sem qualquer amarra, sabendo que, como se fosse, você fosse assistir o Massacre da Serra Elétrica e depois assistir outros slashers, porque o Massacre, ele tem essa questão de ser um proto-slasher, porque ele vai trazer coisas muito diferentes do que os filmes que vão se seguir no subgênero slasher trarão. Mas ele não perde a sua identidade, ele não você não consegue separá-lo, você coloca ele na vanguarda. E é a mesma coisa com Baby Blood, você vai colocar ele na vanguarda desse subgênero e você vai se divertir muito se você não for esperar, se você não for enviesado. E para as pessoas que, quando assistirem, gostarem ou não gostarem do filme, tem uma continuação, que é Lady Blood, que foi feita já nos anos 2000 e já dentro de uma concepção do New French Extreme já consagrada. Então e eu falo porque quem gostar e não gostar, porque quem gostar, você vai ter uma continuação da história. Você vai ter a Bianca, agora anos mais velha, mais madura, mais dona de si, com outras questões. Só que quem não gostar também vai gostar, porque quem não gostou do Baby Blood pode gostar desse, porque agora ele mergulha de cabeça na New French. Ele é um filme mais realista, o body horror dá lugar a um torture porn, e você vai ter aqueles elementos característicos do movimento. Então, para quem gostou e não gostou, tem uma continuação que eu acho um pouco aquém do original. Eu acho que o original tem muito mais a oferecer, mas é uma boa pedida para quem quer ver algo mais realista, algo mais padrão dentro da New French. Beleza?